Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português de sábado. Hoje é 22 de outubro de 2016. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está na apresentação na Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de novo de um bom sábado. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Em FM estamos também em Bissau, Cabo Verde, estamos também em Moçambique, em FM. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do mundo, no espaço Janela de Angola, vamos falar das condições de vida urbanas em Angola, sobretudo a situação em Luanda, a capital. Depois, na segunda meia hora, como habitual, vamos saber se há mexidas no top 10 da música dos Estados Unidos. Para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste sábado.
Muito boa tarde, caros ouvintes. A ex-primeira-dama do Ghana diz ter o que é preciso para ser presidente. Nana Konadu Rawlings, ex-primeira-dama e líder do Partido Nacional Democrata, é candidata presidencial nas eleições de dezembro e afirma que tem o que é preciso para derrotar o atual presidente John Dramani Mahama, do Partido no Poder, o Congresso Nacional Democrata, nas eleições de 7 de dezembro. A Comissão Eleitoral, no entanto, desqualificou Rawlings e outros 11 candidatos presidenciais por não cumprirem com os requerimentos necessários antes de 30 de setembro, a data limite para apresentar os documentos de candidatura. O Conselho Eleitoral disse que entre os candidatos desqualificados na corrida presidencial estão também o atual presidente Mahama, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, do novo Partido Patriótico, Ivor Kobina Greenstreet, do Partido da Convenção do Povo, e Jacob Oze-Yeboa, um candidato independente. Numa entrevista à Voz da América, Nana Rawlings diz que tem a experiência e o pedigree para ganhar as eleições. Ela culpa o Partido no Poder de ter manipulado a sua desqualificação, uma acusação que o Partido de Mahama nega veementemente, bem como a Comissão Eleitoral, que pede provas. A Aliança Democrática Sul-Africana quer revisão da decisão da saída do país do Tribunal Penal Internacional. O Partido da Oposição, Aliança Democrática, planeia apresentar petição ao Tribunal Constitucional na segunda-feira para desafiar a decisão do governo de sair do Tribunal Penal Internacional baseado em Haia. Isto acontece depois do ministro da Justiça, Michael Muzuza, ter dito que o governo vai entregar uma moção ao Parlamento para que os legisladores revoguem o Estatuto de Roma, assinado pelo país estabelecido pelo TPI. Na passada sexta-feira, a África do Sul notificou oficialmente as Nações Unidas de que quer sair do TPI, mas o parlamentar James Self, um membro da Aliança Democrática responsável pelos assuntos legais, diz que o governo do presidente Jacob Zuma errou constitucionalmente na sua abordagem às Nações Unidas antes de pedir a aprovação ao Parlamento Sul-Africano. Self diz que a AD está desagradada com esta decisão, que envia uma mensagem totalmente errada no que toca ao compromisso da África do Sul em relação aos direitos humanos e à aversão aos abusos dos direitos humanos e ao genocídio. Donald Trump apresenta plano de primeiros 100 dias caso seja eleito presidente dos Estados Unidos. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, vai apresentar este sábado, 22 de outubro, o que vai fazer nos primeiros 100 dias do seu governo caso ele vença a eleição de 8 de novembro. O esboço de Trump, que ele vai mostrar num discurso na histórica cidade de Gettysburg, na Pensilvânia, irá englobar os seus planos para aumentar a segurança económica e física dos norte-americanos e contra está-los com os da democrata Hillary Clinton, disseram os assessores de campanha a repórteres na passada sexta-feira. Um ataque cibernético afetou os Estados Unidos e a Europa do Leste. 11 horas depois do ataque cibernético que afetou os Estados Unidos na sexta-feira, 21 de outubro, a DIN, a empresa de controle de tráfego de internet, disse que está tudo resolvido. O Twitter, o PayPal, o Spotify e o Reddit estavam entre os sites atacados. As disrupções começaram nos Estados Unidos e espalharam-se para partes da Europa do Leste, causando uma quebra na internet que atingiu vários sites populares, tais como a rede social Twitter, o serviço de transferência de dinheiro PayPal, o serviço de streaming de música Spotify e o site de discussão Reddit.
Ao Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português da Voz da América, sábado 22 de outubro de 2016. Votos de um bom sábado para todos.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
As organizações da sociedade civil, do setor da gestão urbana em Angola, estão preocupadas com a exclusão dos cidadãos angolanos na implementação dos grandes projetos habitacionais em curso no país e questionam a falta de vontade política para acabar com despejos forçados e violentos. Para falar sobre o assunto, ouvimos Mbuta Pascoal, da Rede contra a Pobreza Urbana, Rafael Moraes, da SOS Habitat e Alan Kane, do Development Workshop.
Nos últimos meses, o governo angolano despejou coercivamente de forma violenta milhares de pessoas que viviam em áreas habitacionais informais, com pouco ou nenhum aviso prévio, em violação das próprias leis de Angola e das suas obrigações internacionais de direitos humanos. O governo destruiu casas, culturas e bens pessoais dos moradores sem um processo justo e raramente concedeu indemnização. Os despejos ocorreram sobretudo na capital do país, onde a maioria da população vive em áreas habitacionais informais, com falta de clareza quanto à posse e propriedade da terra e consequente insegurança dessa posse. As vítimas são angolanos pobres e vulneráveis, nelas se incluem mulheres que sustentam sozinhas as suas famílias, idosos e crianças. Muitos fugiram para Luanda durante a longa guerra civil que assolou o país, em busca de abrigo e proteção, abandonando as zonas de conflito ou áreas agrícolas destruídas pelos combates e pela insegurança. Os despejos em larga escala perpetrados pelo governo resultaram em novas deslocações e deixaram muitas pessoas sem abrigo e na miséria, sem qualquer acesso a uma via legal de recurso. Vítimas de despejos investigadas por organizações não-governamentais disseram que polícias fardados e funcionários do governo local recorreram à intimidação, à violência e a uma utilização excessiva da força na execução das operações de despejo. A problemática do acesso à terra e à habitação como um direito fundamental tem sido um fenómeno que preocupa fundamentalmente as camadas pobres e excluídas da sociedade angolana. Especialistas de organizações não-governamentais estiveram reunidos recentemente em Luanda para analisar a situação da habitação e na perspectiva do desenvolvimento urbano sustentável. O encontro serviu de antecâmara para a Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, conhecida como Habitat-3, aberta esta semana em Quito, Equador, com o objetivo de renovar o compromisso político nesta área. A Rede Angolana contra a Pobreza Urbana está preocupada com a exclusão dos cidadãos angolanos na implementação dos grandes projetos habitacionais em curso no país. A Rede Angolana contra a Pobreza Urbana está preocupada com a exclusão dos cidadãos angolanos na implementação dos grandes projetos habitacionais em curso no país. Segundo o seu representante, Mbuta Pascoal, a participação dos cidadãos é fundamental para prevenir o crescimento desordenado das cidades.
Bom, o que nós queremos dizer é que das pesquisas que nós estamos a efetuar, estamos a encontrar que o problema de saneamento básico é um grande problema. E uma cidade que saneamento básico é débil, não podemos considerar como cidade saudável. O que é considerado como cidade saudável? Em que tenha os serviços disponíveis ao cidadão. O cidadão tenha a possibilidade de viver dignamente na cidade. Sem esses serviços sociais disponíveis, não podemos considerar como cidade saudável. Bom, para nós, a rede, anualmente realizamos uma pesquisa sobre os serviços sociais disponíveis nas zonas perurbanas de Luanda. E esse de colóquio nós viemos aqui para podermos apresentar o resultado desse estudo que nós estamos a levar a cabo e dar a nossa contribuição sobre a participação do cidadão nesse município. Concretamente, trouxemos aqui exemplo ou modelo dos projetos que estão no Kazenga e o projeto do Sambizá. E o cidadão reconhece ter havido esses encontros de divulgação desses projetos na implementação. Mas a sugestão que nós trouxemos, o pedido do cidadão, é que o cidadão deve participar no desenho dos projetos, não se esperando apenas no momento da implementação. O cidadão está disponível, mas o que aparece é que só as autoridades só aparecem no momento da implementação. No momento de desenho dos projetos, os cidadãos não são detidos nem achados. E a nossa recomendação é que os cidadãos devem participar ativamente, para que o cidadão participe, deve haver abertura no lado das autoridades para poder convidar o cidadão a participar. O que mais nos preocupa nesse momento é o acesso, porque tem esses projetos, mas a capacidade de aquisição dos cidadãos que estão próximos desse projeto estão incapacitados de poder ter acesso a essas habitações. As habitações estão lá, mas o cidadão não tem condições, capacidade financeira para poder entrar nessas habitações. O que nós estamos a ver como se fosse uma criança, lá apresenta um bolo, para ele tem fome, mas tem aí o pão, não consegue ter acesso a esse pão, porque o pão está tão distante da sua altura. Porque ano passado foi aprovado esses objetivos desenvolvimento sustentáveis, mas no meio da sociedade civil não está se dizendo nada. E hoje vamos refletir e principalmente queremos ver qual é o nosso desafio e o papel da sociedade civil no alcance desses objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Esses são dois painéis que nós vamos refletir nesta conferência.
Portanto, as organizações da sociedade civil queixam-se muito sobre a questão do reconhecimento jurídico. O que é que está por detrás disso? O que é que se passa de concreto?
Bom, geralmente esse é um dos pontos que vamos refletir nessa conferência. Tanto nós também não sabemos o que é que se passa, mas geralmente quando recorremos ao Ministério da Justiça, tantos processos lá estão até hoje, sempre esperamos o resultado. E no IPROCAC que não pode se registrar sem termos o certidão do Ministério da Justiça. E hoje estamos preocupados em saber concretamente qual é o processo, até onde uma organização da sociedade civil em Angola é considerada juridicamente legal. Geralmente esse é um dos pontos que nos preocupa, porque não podemos desenvolver ações concretamente à vontade sem termos esse registro. E essas organizações, quais são legalizadas, têm o seu certidão, a justiça tem o reconhecimento da legalização e também já são publicados no Diário da República, mas chega no ponto em que questiona a questão do último registro. E essa é a questão que nós vamos refletir e também convidamos o Ministério da Justiça e convidamos o IPROCAC, que cá estaremos para ouvirmos concretamente o procedimento, até onde vai esse impasse que nós estamos a viver hoje. Essa é a questão que nos preocupa bastante. E esse encontro nós convidamos o Ministério da Justiça, convidamos a IPROCAC, convidamos o PNUD e também convidamos o Ministério da Promoção e Família para podermos refletir sobre o papel e envolvimento da mulher no alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Essa é a questão que vamos refletir hoje e esperemos que saiam resultados concretos e vamos poder apresentar a todas as entidades públicas as resoluções saídas nessa conferência, para darmos mais a nossa contribuição para este país e não só para ultrapassarmos esse impasse concretamente que as organizações civis hoje estão a viver.
As autoridades continuam a impor muitos obstáculos para o acesso à terra e à casa própria, uma constatação que obriga os cidadãos a fazer recurso a meios próprios. De acordo com o representante da SOS Habitat, Rafael Moraes, nesta condição encontram-se maioritariamente os jovens que reclamam por uma maior atenção das autoridades.
A SOS Habitat fez um trabalho de pesquisa nas administrações municipais a nível de Luanda, em algumas administrações, e acabou, portanto, descobrindo que das solicitações em que os cidadãos emitem nas administrações, cerca de 800 a 1.000 pedidos é apenas atendido nessas administrações por ano. Por exemplo, a administração municipal de Viana já atende agora, tem agora na sua responsabilidade cerca de 1 milhão de moradores. Então, se tem cerca de 1 milhão de moradores e só atende 800 pedidos por ano, então entende-se que, aí subentende-se que muitos cidadãos, portanto, acabam por ficarem com seus pedidos, portanto, nas prateleiras. E isto, impulsionado com a carência de habitação que enferma os cidadãos, com o problema do censo que tivemos quase muitos anos, sem que tenhamos feito o censo, só agora, em 2014, temos o censo que conseguiu determinar quantos somos, acabou então passar despercebido por parte da nossa autoridade não perceber até que ponto é que os jovens precisavam da habitação. Apesar de ter havido um trabalho muito árduo por parte das autoridades em buscar parceria para poder construir centralidades e algumas zonas onde se fizeram casas sociais ou casas económicas, como é o caso do Zango e Bandila, mas ainda assim a maior parte dos jovens que têm esta carência habitacional não conseguiram ter a sorte de conseguir uma casa no Quilamba, no Mocego Capari, no Panguila ou no Zambo. Razão pela qual as pessoas, por meios próprios, tentam buscar uma habitação.
Na perspectiva das Nações Unidas, o direito à cidade deve estar em conformidade com os princípios dos direitos humanos, acautelando os desalojamentos forçados de populares. O representante da Development Workshop, Alan Kane, diz que o governo angolano tem desenvolvido esforços para estar em conformidade com as normas das Nações Unidas, mas precisa de fazer mais.
As organizações da sociedade civil, não só em Angola, mas no nível mundial, está a fazer uma campanha para inclusão do princípio do direito de cidade nesta nova agenda da Habitat 3. E a direito de cidade está a incorporar direitos humanos ligados com habitação, uma posição contra expulsões forçadas, direitos de género, igualdade das mulheres em termos de posse de terra, em termos de acesso à habitação, e também na promoção de cidades mais justas em termos do acesso de serviços básicos com água e saneamento. So, esta campanha está a ser realmente apresentado numa parte da Habitat 3.
Mbuta Pascoal, da Rede Angolana contra a Pobreza Urbana, aponta, por outro lado, a falta de serviços sociais básicos como sendo um problema que se junta a outros em relação às condições de vida das populações nos principais centros urbanos do país.
O que nós gostaríamos é que haja projetos sociais. Quando falamos de projetos sociais, é que o cidadão tem a possibilidade de acesso a esse projeto. E não só também, os bairros com vizinho a esse projeto não têm acesso, não têm serviços sociais. E nós queremos que, imediato, apesar da situação em que nos encontramos, que haja esses projetos, esses serviços sociais a nível do bairro. Quando estamos a falar de serviços sociais, concretamente estamos a nos referir de água, de saneamento básico, da educação e saúde. Hoje a situação é tão débil, tão preocupante a nível da cidade de Luanda. Está a cair as chuvas. Com essa situação de uma falta de saneamento básico, não sabemos qual é a cena que teremos daqui a um mês ou dois meses. Bom, esta iniciativa é uma iniciativa conjunta da Development Workshop em conjunto com a Rede de Luta contra a Pobreza. Nós trouxemos primeiro o problema e nós trouxemos a sugestão para poder de minimizar, diminuir essa preocupação. A maior receita que nós vimos é que o cidadão deve ser considerada a partir do desenho do projeto, na implementação e na avaliação. Não podemos apenas esperar o cidadão como meramente beneficiário, não. O cidadão tem a capacidade de poder contribuir, porque ele é que vive a situação, ele é que tem a melhor solução para poder contribuir, para dar solução aos problemas que ele vive.
Para Rafael Moraes, da SOS Habitat, o oportunismo das pessoas para fins comerciais é outro fenómeno que tem contribuído para o crescimento desordenado da periferia, sobretudo da capital do país.
Mas não é só isto, também existe o oportunismo. Como sabem que o chefe fulano tem mais de uma casa, o indivíduo que tem a sua casa no Mocego do Rocha Pinto também quer ter uma casa no Mocego do Banco da Alarme direto no fundo. Porque sabe-se que agora a casa é que está a render. O chefe tem casa, arrendou a casa dele através da administração. Eu também, se conseguir mais um terreno, vou ter uma casa. É isto tudo que nós conseguimos descobrir durante o tempo do nosso trabalho. Mas há várias formas de podermos baixar isto, que é para ver se evitamos, então, o crescimento destes bairros suburbanos.
Debatendo com o cidadão, e geralmente a estratégia nos fóruns, quando convida-se o administrador, convida-se o provedor do serviço. Concretamente, se vamos tratar de água, convidamos um representante do EPAR, do município. Se vamos tratar sobre a energia, convidamos o responsável da energia no município. As conquistas ou o resultado que conseguimos, havia um problema em que não havia espaço para poder se colocar BTs de energia, por exemplo, no casinha, tanto nos avisar. E os cidadãos, como estavam juntos, ouviram essa inquietação, disponibilizaram seus terrenos para poder se montar os BTs. Para nós é uma conquista, já é um resultado. E essa disponibilidade, a abertura das administrações, poder sentar com o cidadão, também para nós é algo que consideramos como uma conquista, é um resultado. A questão de água, hoje em dia, vai no Samizão, Os chafarizes, enquanto ainda não jora água casa a casa, tem alternativa com os chafarizes. A maioria dos chafarizes, gerido pela própria cidadão, a gestão participativa, está resultado que aqueles que irão gerido pela própria EPA. Para nós, essa dinâmica, primeiro, abertura, e esses serviços que conseguiu-se ter um resultado que nos anima. E outra parte, nós continuamos como rede, a questão da advocacia. A advocacia, encontramos problemas, então divulgamos esse espaço, também redatores nós apresentamos nas administrações municipais e também nos provedores de serviços nesses municípios. Tanto ao governo da província, nós lançamos o nosso redator. Essa é uma estratégia de podermos influenciar para que... É uma estratégia de advocacia. Resultados já temos alguns, continuamos com esse desafio. Podemos confirmar a abertura desses encontros com as administrações e provedores, já é uma conquista, é um resultado. E também esse serviço, como água, como saúde, a questão da limpeza do meio, como lixo, a nível do município de Cazém, há um boletim eco-joelho. O que é esse boletim, com iniciativa comunitária, os jovens da comunidade, fazia? Cada vez que há um foco de lixo, eles tiravam as imagens, publicavam. Dois dias depois, então, as pessoas iam limpar. Então, para nós, era um bom resultado. Porque é uma influência, é uma advocacia de que apresentamos e tiraram. Então, o objetivo da rede é que haja um bom meio ambiente. Então, esses são os resultados que podemos citar. E também, depois podemos... Temos os relatórios das pesquisas, no fim podemos trocar e mesmo podemos apresentar.
Finalmente, Alan Ken recomenda às autoridades angolanas para refletirem sobre a agenda do Habitat 3, sobretudo em relação aos desafios dos próximos 20 anos.
Exatamente, quem este é o objetivo, é de trazer opiniões da sociedade civil para ser incluído na discussão à volta da agenda internacional e também nas posições e as políticas nacionais da habitação e desenvolvimento urbano. São estes debates, estas discussões entre a sociedade civil e recomendações que surgiram que são espaços de participação da sociedade civil na evolução das políticas urbanas. Well, eu acho que isto é um processo de evolução. A primeira coisa que o governo está a fazer é fazer uma reflexão sobre os últimos 20 anos, a implementação da Agenda da Habitat 2, que foi lançado em 1996. Nós sabemos que algumas daquelas anos, desde 96, foram anos de guerra em Angola e pouco foi atingido até a fim de guerra e a reconstrução nacional que surgiu em 2002. Então, Angola conseguiu, ao longo destes últimos 15, 14 anos, atingir muito em termos do desenvolvimento urbano. Mas este processo não terminou e será realmente incorporado no novo plano de Habitat 3, com a visão dos próximos 20 anos.
Nós fomos convidados para fazer comentários em várias fases da evolução do plano, mas sempre defendi durante estas consultas que a melhor consulta tem que ser organizada através da Rede da Pobreza de Luanda, que tem uma rede credível, hein, dos parceiros. A maior parte dos países, sim, atingiram, mas ultrapassaram. O prazo de implementação daquelas metas do ODM relacionado com a habitação foi estendido até 2020, e
de facto, os resultados já foram atingidos.
Alan Ken, Buta Pascoal e Rafael Moraes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui de proteção social da criança em Angola. Falaremos depois de saúde com a doutora Nídia Romana. Vamos falar sobre o grave problema da automedicação. Depois teremos a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, a música dos Camarões, um jovem que aprendeu a tocar música e a cantar sem qualquer ajuda. Canta em inglês e francês, chama-se Loco e traz-nos o Rhythm and Blues e o Afropop. Margot.
Sans aucun doute, la goutte de ma life. Yeah, I know what you think. Loving a girl like this, it's nothing but good for me. Yeah, I try, but she's so hard to put. I die, yo. This ain't a lie, yo. Girl, I'm losing my mind, no. She ain't a Photoshop. She's just a makeup. She's got a passion. It's a man, and you got lucky. Baby, for you, I'll be working so hard. My queen, you will get all you want. Oh, I'll go out chatting with this no more. Go out pigeon with my homies no more. Spending some time with you, I want more. Ever since I taste your love, I want more. I'm here looking loud, I ain't seen that. Watching you around.
Feel like a queen. Be somebody else. Ask my ex how she's feeling. How she's feeling. Get somebody else. Make it to feel like you're naked in the world. Get somebody else. Get somebody else. Rich.
I've been looking around and seeing us. Watching around and feeling good.
Os convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes do mundo, são as histórias de África e do mundo em vídeo e também as últimas da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. Não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América na internet em voaportugues.com. Pode também comentar essas notícias. Pode associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter. Estamos também no Instagram e estamos ainda através do WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. Está com a Voz da América, emissão em português, 22 de outubro de 2016. Com vos está Ana Guedes na apresentação, produção de Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado na companhia da Voa em português. Pode seguir dizendo a curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. São Tomé, com o emissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro em FM. E ainda em FM em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Podem também escutar a emissão em português da Voz da América, em FM em Bissau, com a Rádio PGT e a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, vamos saber se há mexidas na tabela das mais da música aqui nos Estados Unidos. Para já, as notícias do mundo.
A ex-primeira-dama do Ghana diz ter o que é preciso para ser presidente. Nana Konadu Rawlings, ex-primeira-dama e líder do Partido Nacional Democrata, é candidata presidencial nas eleições de dezembro e afirma que tem o que é preciso para derrotar o atual presidente, John Dramani Mahama, do partido no poder, o Congresso Nacional Democrata, nas eleições de 7 de dezembro. A Comissão Eleitoral, no entanto, desqualificou Rawlings e outros 11 candidatos presidenciais por não cumprirem com os requerimentos necessários antes de 30 de setembro, a data limite para apresentar os documentos de candidatura. O Conselho Eleitoral disse que entre os candidatos desqualificados na corrida presidencial estão também o atual presidente Mahama, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, do novo Partido Patriótico, Ivor Kobina Greenstreet, do Partido da Convenção do Povo, e Jacob Ozeyeboa, um candidato independente. Numa entrevista à Voz da América, Nana Rawlings disse que tem a experiência e o pedigree para ganhar as eleições. Ela culpou o partido no poder de ter manipulado a sua desqualificação, uma acusação que o partido de Mahama nega veementemente, bem como a Comissão Eleitoral, que pede provas. A Aliança Democrática Sul-Africana quer revisão da decisão da saída do país do Tribunal Penal Internacional. O partido da oposição, Aliança Democrática, planeia apresentar a petição ao Tribunal Constitucional na segunda-feira para desafiar a decisão do governo de sair do Tribunal Penal Internacional baseada em Haia. Isto acontece depois do ministro da Justiça, Michael Muzuta, ter dito que o governo vai entregar uma moção ao Parlamento para que os legisladores revoguem o Estatuto de Roma, assinado pelo país, África do Sul, e estabelecido pelo TPI. Na sexta-feira passada, a África do Sul notificou oficialmente as Nações Unidas de que quer sair do TPI, mas o parlamentar James Self, um membro da Aliança Democrática responsável pelos assuntos legais, diz que o governo do presidente Jacob Zuma errou constitucionalmente na sua abordagem às Nações Unidas antes de pedir a aprovação ao Parlamento Sul-Africano. Self diz que a AD está desagradada com esta decisão, que envia uma mensagem totalmente errada no que toca ao compromisso da África do Sul em relação aos direitos humanos e à aversão aos abusos dos direitos humanos e ao genocídio. Donald Trump apresenta plano de primeiros 100 dias caso seja eleito presidente dos Estados Unidos. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, vai apresentar este sábado, dia 22 de outubro, o que vai fazer nos primeiros 100 dias do seu governo caso ele vença a eleição de 8 de novembro. O esboço de Trump, que ele vai mostrar num discurso na histórica cidade de Gettysburg, na Pensilvânia, irá englobar os seus planos para aumentar a segurança económica e física dos norte-americanos e contrastá-los com os da democrata Hillary Clinton, disseram os assessores de campanha repórteres na sexta-feira. Hillary Clinton publicou um livro com as suas ideias políticas neste ano. Trump está atrás de Hillary na maioria das sondagens, embora ele tenha conseguido reduzir a diferença, de acordo com uma pesquisa Reuters Ipsos divulgada nesta sexta-feira, e tem menos de 3 semanas para se recuperar. Um ataque cibernético afetou os Estados Unidos e a Europa do Leste. 11 horas depois do ataque cibernético que afetou os Estados Unidos na sexta-feira, 21 de outubro, a DIN, a empresa de controle de tráfego de internet, disse que está tudo resolvido. As disrupções começaram nos Estados Unidos e espalharam-se para partes da Europa do Leste, causando uma quebra na internet que atingiu vários sites populares, tais como a rede social Twitter, o serviço de transferência de dinheiro PayPal, o serviço de streaming de música Spotify e o site de discussão Reddit. A DIN, uma empresa de New Hampshire, no nordeste dos Estados Unidos, gera partes cruciais da infraestrutura de internet e disse que o ataque aconteceu por volta das 11 horas, tempo universal. Aquela empresa é responsável pelo processo de reroute do tráfego de internet, hospedando o DNS, o sistema de nome de domínio, e disse ter resolvido o primeiro ataque, mas enfrentou um segundo pelas 17 horas, tempo universal. Depois de resolver o ataque, a DIN afirma terem surgido mais problemas.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta emissão vespertina em português, sábado, 22 de outubro de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. Desejamos a todos votos de um bom sábado. Amigos ouvintes, vamos aproveitar aqui para vos dizer que amanhã, domingo, na nossa emissão de domingo, vamos ter aqui na primeira meia hora, na Janela de Angola, a proteção social da criança em Angola e segundo o Orçamento Geral de Estado. Depois, como é domingo, vamos ter aqui a conversa saúde com a doutora Nidia Romano e teremos também a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, a música com o Eduardo Ferro.
Música da América, um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção Closer, interpretada pelo grupo The Chainsmokers, esta semana na primeira posição.
Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. In the backseat of your Rover that I know you can't afford. By
Conforme prometido, notícias do mundo da música, Rihanna foi a convidada surpresa de Paul McCartney no Festival de Música Desert Trip, que decorreu aqui nos Estados Unidos. A cantora foi recebida no palco por Paul McCartney no sábado passado, no deserto da Califórnia, para cantar For 5 Seconds, música que o ex-Beatle lançou no ano passado de parceria com Rihanna e Kanye West. Finalmente encontramos alguém com menos de 50 anos, disse McCartney ao convidar a cantora para o acompanhar. O festival decorreu durante dois fins de semana consecutivos, ambos com um programa idêntico. Do cartaz fizeram grande parte de nomes do rock and roll, como Bob Dylan, Rolling Stones, Neil Young, The Who e Roger Waters. O Desert Trip pode ser considerado o festival mais lucrativo da história da música. O preço dos bilhetes variava entre os 400 e os 1.600 dólares. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe 21 Pilots com Evans na segunda posição. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. The room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think that I get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. For them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. I'm not ready to ask you who you just to stay away. And now they're outside ready to bust. It looks like continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com The Weeknd e o tema Starboy, que ocupa o terceiro lugar da lista. Ficamos com Shawn Mendes e o tema Treat You Better, que ocupa a sexta posição do Top 10.
I won't lie to you. I know he's just not right for you. You could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat for you the second you say you'd like
too. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you. Will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead. I know I can treat you better, better than he can, better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead. I know I can treat you better.
E deixamos, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América, com o tema que ocupa a 10ª posição do Top 10, This Is What You Came For, por Calvin Harris e Rihanna.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Every time she moves.
quase no final o resumo da atualidade noticiosa deste sábado.
A ex-primeira-dama do Ghana diz ter o que é preciso para ser presidente. Nana Konadu Rawlings, ex-primeira-dama e líder do Partido Nacional Democrata, é candidata presidencial nas eleições de dezembro e afirma que tem o que é preciso para derrotar o atual presidente, John Dramani Mahama. Numa entrevista à Voz da América, Nana Rawlings disse que tem experiência e o pedigree para ganhar as eleições. Ela culpa o partido no poder de ter manipulado a sua desqualificação, uma acusação que o partido de Mahama nega veementemente, bem como a Comissão Eleitoral, que pede provas. O partido da oposição sul-africana, Aliança Democrática, planeia apresentar uma petição ao Tribunal Constitucional na segunda-feira para desafiar a decisão do governo de sair do Tribunal Penal Internacional, baseada em Haia. Isto acontece depois do ministro da Justiça, Michael Nsutta, ter dito que o governo vai entregar uma moção ao Parlamento para que os legisladores revoguem o Estatuto de Roma, assinado pelo país, estabelecido pelo TPI. Donald Trump, o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, vai apresentar neste sábado, dia 22, o que vai fazer nos primeiros 100 dias do seu governo, caso ele vença as eleições de 8 de novembro. O esboço de Trump, que ele vai mostrar num discurso na histórica cidade de Gettysburg, na Pensilvânia, irá englobar os seus planos para aumentar a segurança económica e física dos norte-americanos e contrastá-los com os da democrata Hillary Clinton, disseram os assessores de campanha a repórteres nesta sexta-feira. Um ataque cibernético afetou os Estados Unidos e a Europa do Leste. 11 horas depois do ataque, que afetou os Estados Unidos na sexta-feira, dia 21 de outubro, a DIN, a empresa de controlo de tráfego de internet, disse que está tudo resolvido. O Twitter, o PayPal, o Spotify e o Reddit estavam entre os sites afetados. As disrupções começaram nos Estados Unidos e espalharam-se para partes da Europa do Leste, causando uma quebra na internet que atingiu vários sites populares, tais como a rede social Twitter, o serviço de transferência de dinheiro PayPal, o serviço de streaming de música Spotify e o site de discussão Reddit. A DIN, uma empresa de New Hampshire, no nordeste dos Estados Unidos, gera partes cruciais da infraestrutura de internet e disse que o ataque aconteceu por volta das 11 horas, tempo universal. O ataque, chamado DDoS, consistiu no carregamento de tráfego em servidores específicos por parte de hackers que enviam quantidades de informação até os servidores não conseguirem aguentar e desligarem.
E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Foi a emissão do Serviço em Português da Voz da América, de sábado, 22 de outubro de 2016. De todos se despede Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, um bom resto de sábado e até amanhã.